Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora, vivam muito bom dia. No regresso destas conversas com alma, viajamos até Caneças, onde estamos nesta altura, isto para um olhar sobre as águas de Caneças. As águas de Caneças que são descritas em várias publicações científicas da época como sendo límpidas, de sabor férreo, temperatura fria, ou pelo menos mais fria que a temperatura ambiente, e eram indicadas para o tratamento de anemias e também de doenças do estômago e intestinos. No exercício da preservação desta memória histórica e secular em torno da riqueza cultural da vila de Caneças, vamos então estar aqui à conversa, para já com três senhoras que muito têm feito por essa preservação dessa memória: Celeste Dutra, Teresa Paisana, também Fátima Morgado, que preside a direção da Associação dos Amigos de Caneças, que gentilmente acolheu a RLX, a Rádio Lisboa, para a realização deste trabalho que, à partida e desde já, manifestamente agradecemos. Começamos precisamente por Fátima Morgado, voltando a agradecer-lhe a cedência deste espaço. Queria que me contasse como é que esta associação surge. Tanto quanto sei, a associação que preside foi precisamente criada para preservar a memória cultural e patrimonial de Caneças, onde as águas de Caneças têm naturalmente um papel de destaque.
Nós fomos um conjunto de mais de 60 pessoas que reunimos uma primeira vez e achámos que podíamos congregar esforços no sentido de não se perder as memórias, não é, que as pessoas tinham. Nessa reunião estávamos pessoas desde os 20 e poucos até quase aos 90 anos, nas primeiras reuniões, e as pessoas que estavam, independentemente de terem nascido ou não em Caneças, de terem participado ou não naquilo que deu nome a Caneças, sejam as águas, seja o trabalho das lavadeiras ou a riqueza ao nível da agricultura.
Os viveiristas também.
Exatamente, achámos que havia a forma, portanto, de darmos início a um trabalho enquanto associação, sem sede própria. Reunimos durante mais de 10 anos num local emprestado. Tudo aquilo que nós fomos recolhendo guardávamos em vários espaços também cedidos graciosamente, e nestes 16 anos que completámos agora em julho, temos desenvolvido uma série de atividades, principalmente exposições alusivas, como disse, ao trabalho dos viveiristas, ligado sempre ao trabalho da terra, à agricultura, à pecuária, às águas, às fontes, às enchedeiras, aos aguadeiros, às lavadeiras, e ao fim e ao cabo, e todas as profissões que faziam parte de um Caneças muito antigo, desde o simples também sapateiro, até ao barbeiro, até ao padeiro ou ao ferreiro. E neste nosso percurso temos tentado legitimar ou dar a conhecer, ou homenagear esses apontamentos que fazem parte da história local, com exposições, com palestras. Convidamos pessoas da terra, não quer dizer que tenham nascido na terra, mas que tiveram ligações ou que têm conhecimento sobre determinados temas. Temos tido também trabalhos ao nível de concursos com as escolas, com temas ligados ao património.
Enfim, todo o trabalho de divulgação desse património cultural de Caneças, que, diga-se em bom da verdade, há alguns anos atrás, e naquele tempo, era conhecida não só pela excelência das suas águas, mas também pela riqueza dos seus ares. Era aqui que as pessoas vinham recuperar de maleitas que apanhavam.
E é interessante que depois, a seguir ao terremoto, os ares por Lisboa não seriam os mais próprios, não seriam os mais salutares. E as pessoas de posses arrendavam ou conseguiam terrenos aqui em Caneças, na altura, numa época em que Caneças estava sob a administração da Câmara de Lisboa, faziam contratos de aforamento, construíam aqui as suas habitações para que saíssem em tempos em que não tinham trabalho ou no tempo de férias para vir para Caneças, para sair daquele, diziam, daqueles ares que não eram tão propícios a uma, pronto, à saúde. Dessa fama ligada ao ar, às qualidades terapêuticas, problemas pulmonares, essencialmente, Caneças foi também criando fama ao longo dos séculos. E no século XIX surgem as primeiras pensões, ou os hotéis, como lhe chamavam. No início do século XX, as pessoas começam a arrendar as suas casas, deslocavam-se para anexos humildes, para terem para conseguirem, durante esse tempo de veraneio, acumular maior fonte de sustento para o inverno. Portanto, Caneças consegue aqui ter um conjunto de situações que a tornam famosa. Pelo ar, pelas águas e pelos seus produtos. Os cereais, que são referenciados desde a Idade Média, portanto, cereais que abasteciam a capital e já iam para a capital, provenientes de Caneças. O leite, os queijos, as hortaliças, as carnes, o pão. Em tempos de rebuliço na capital, fazia-se chegar à capital pão quase que ia escondido no tempo em que a fome graçava, pelo menos nos tempos tumultuosos a seguir à implantação da República.
Ou seja, por tudo isso e para muito mais, Lisboa deve imensa Caneças.
E devemos todos uns aos outros, não é?
Muito bem.
E depois não nos podemos esquecer que temos aqui vários monumentos, tendo uma terra próxima de Lisboa, monumentos nacionais. Temos os aquedutos subsidiários do Aqueduto das Águas Livres, como várias nascentes que têm início o seu percurso aqui, que se ligam ao grande troço do chamado Aqueduto das Águas Livres. Temos duas antas, a Anta das Pedras Grandes, a Anta das Batalhas, cujos vestígios já não existem porque se perderam no tempo, mas sabe-se a localização onde é que elas existiam. E esse monumento pré-histórico, que é a Anta das Pedras Grandes, que foi recuperado agora nestes anos mais próximos de nós, e que também, pronto, é um monumento digno de se ver, que se vem juntar às fontes, aos nossos rios, porque para os locais são os rios, mas que agora, pronto, são os lavadores, mas que naquela altura, antes de serem construídos os tanques e serem tapados, a água corria livremente, era um rio, só que o caudal da água foi diminuindo e teve que ser, portanto, encaminhado para estacionar num determinado ponto, que são os lavadores, mas nós continuamos a dizer que são os rios, pronto.
Muito bem, e eu agora vou aqui junto a duas senhoras que têm uma memória riquíssima e que vamos hoje aqui tentar aproveitar para conversas, para conhecimento futuro. A senhora ainda se lembra, até porque naquele tempo se começava a trabalhar muito cedo, a senhora ainda se lembra de trabalhar nas fontes de Caneças. Antes do mais, as fontes são inúmeras, não são cinco, não são seis, não são sete, seriam muito mais. Quando se fala nas cinco fontes de Caneças, referimos-nos às cinco fontes que abasteciam o circuito comercial da água. As outras, por exemplo, a fonte do Ouro, não serviria para esse abastecimento. Mas como é que era o trabalho nas fontes?
Era árduo. Era árduo, era tudo feito manualmente, as bilhas eram lavadas à mão, havia uns tanques.
Eram bilhas de barro.
Lá. Ainda estão a fontes castanheiras e ainda está tudo montado, está um bocadinho degradado, mas ainda está tudo montado.
A fonte dos passarinhos.
Pois, é dos castanheiros, a de Castelo de Vida e a das Pissarras são as que estão juntas. E depois no lugar da lenha dos passarinhos. Era a alma da terra.
Ou seja, era um negócio que
tinha muita gente dos
era o principal empregador da Canessas, da vila.
Não era só para a terra, era os arredores todos. Era os arredores todos. Então, da zona de Mafra veio muita gente.
E nesses tempos as bilhas pronto, eram lavadas, eram enchidas, eram depois
eram
transportadas.
Eram areadas com areia,
porta a porta.
Quando estavam sujas, eram areadas com areia, eram bem lavadas e cheias e seladas. Eu ainda sei selar na perfeição, selei tantas.
Esse selo era um selo metálico.
Era o selinho da câmara.
Indicava a origem da fonte onde aquela água tinha sido recolhida.
Sim, tinha o nome da fonte.
E resultava também em questões que poderiam ser para o benefício de todos, como esse selo sabia-se quanta água era vendida e era a partir daí que se faziam as contas.
Era a partir daí. Havia o escritório, qualquer fonte tinha o escritório, o seu empregado ou a sua empregada de escritório. E as pessoas, quando iam trabalhar, iam encher as bilhas, pediam os selos, dá-me tantos selos, e os selos. E isso a contagem era feita para a Câmara de Louros, era assim.
Muito bem.
Assim.
Estava-me aqui a dizer que há aqui algo, pelo menos alguma questão que deve ser pronto, vista com mais correção, não?
Não, eu recordo-me realmente dos selos, continuando a conversa da Dona Celeste, lembro-me que os selos vinham da Câmara de Loures, eram comprados pela Junta de Freguesia de Canessas e depois é que eram distribuídos pelas fontes. Os selos não tinham o nome da fonte, tinham o nome da Câmara Municipal de Loures. Acho eu que era assim. E cada aguadeiro, cada fonte, cada aguadeiro tinha as bilhas com papéis de seda que selavam, que cobriam as bilhas de cortiça e depois eram realmente trabalhadas com arame, que é uma forma bonita e quase artística de selar a bilha. E no fim punha-se o selo e com um alicate próprio era a fechada.
E garantia, inclusivamente, a inviolabilidade do
exatamente,
produto.
Exatamente, era uma garantia da água ser da fonte que ia distribuir a água. Os aguadeiros corriam Lisboa toda e com bilhas às costas até aos terceiros andares, quartos andares, onde a água
quanto
era
é que pesaria
agitada.
Uma bilha daquela cheia?
Ai, pesaria, olha, uma bilha era daquele tamanho, pesava para aí uns 7 quilos.
Cheia. Isto é um negócio que, tendo em conta que temos sempre que nos colocar naqueles tempos. Havia escassez de água em Lisboa, o aqueduto das Águas Livres e os aquedutos que o municiavam não eram suficientes, havia problemas de abastecimento de água em Lisboa e surge esta janela da oportunidade que é este negócio de poder levar a água porta a porta.
Sim, e a água de Canessas tinha muita fama, era muito conhecida e havia já clientes certos que pediam para as fontes a distribuição da água para as suas casas.
Dizia-se até na altura, não vêm promessas, beba água de Canessas, era assim que se dizia.
É verdade, é verdade. Há na fonte das Pissarras uma quadra que diz: esta fonte Esta fonte das pissarras tem utilidade e graça. Fica entre quatro caminhos e matrácia de quem passa. Isto foi um verso escrito pelo Adriano Correia de Oliveira. Adriano, pai do Adriano Correia de Oliveira.
Muito bem. Este negócio da água de Canessas floresce, grosso modo, até 1940, depois entra numa fase mais estacionária, começa a partir daí o seu declínio comercial. Será porque um declínio comercial que veio até 1960, creio que na década de 60 ainda se distribuía água de Canessas, embora já não na quantidade com que se fazia até 1940. Este declínio da água acontece por que razões, Dona Celeste?
Olha, eu acho que foi as grandes empresas da água, pelo menos era o que eu ouvia o meu pai falar e os outros que se reuniam e tudo. As grandes empresas das águas deitaram esta abaixo. E então a água tinha que ser vendida em vidro. E esta água é fresca no barro. Pois, é fresca no barro. Foi o que eu ouvi.
Digamos que a legislação que, entretanto, se implementou deixou a água de Canessas fora do circuito comercial.
Isto é muito mais.
Muito bem.
Houve muita insistência da parte de Canessas e dos aguadeiros e dos donos da fonte, das fontes, para que a água continuasse a ser vendida. Mas era completamente impossível, e houve muitas reuniões, mas era completamente impossível os aguadeiros e as fontes conseguirem ultrapassar a higiene do vidro.
Até porque naquela altura e começaram a aparecer outras tendências de mercado, a água embalada em vidro, por
Exatamente.
Exemplo, começaram a aparecer outras águas minerais e para as águas de Canessas era difícil combater com todas estas novidades.
Mas pois, claro.
Estavam a ser modernizar o negócio, tanto que houve várias reuniões, Câmara de Lourdes, junta, para tentar criar uma cooperativa na tentativa de industrializar a venda da água no recipiente de vidro. Só que foram os criados, mesmo com essa união ou unidade que eles estavam a procurar, e procuraram, porque foram pessoas destemidas, já não se pode esquecer que naquela altura não era fácil terem um crédito para fazer manter um negócio ou para lançar um novo. Portanto, e não se pode ficar com a ideia que as pessoas, ou porque não quiseram, ou porque não fizeram esforço. Não, as pessoas esforçaram-se dentro das possibilidades que tinham. O pai da dona Teresa era o representante dos donos das fontes. Houve inúmeras, como disse a dona Teresa, reuniões na Câmara de Lourdes, na Junta, para se tentar criar uma espécie de uma cooperativa em que ninguém deixava de ser dono da água, transportava. A cooperativa era no sentido de garantir o vasilhame de vidro. Portanto, era a forma que eles tinham para conseguir um investimento para aquilo que lhes era exigido. E, portanto, não conseguiram chegar a entendimento, possivelmente também porque, em termos de poder político, se calhar também não foi fácil, não é? Não foi fácil e não foi de certo. Porque Canessas, no tempo que da Câmara de Lourdes, a questão dos selos, o selo começou a ser usado nos finais da década de 20 ou 30, mas já antes Canessas vendia água para Lisboa, não controlada da forma como depois passará a estar. E os aguadeiros, os distribuidores, parte do dinheiro que conseguiam, era revertia para a Câmara de Lourdes. Depois de muita insistência, a Câmara de Lourdes abriu mão do imposto que fazia sobre as vilhas da água, porque a Junta de Freguesia também carecia de fundos para as obras que tinha de fazer. E não houve ali uns a puxar para um lado, outros a puxar para o outro. Aqui na terra, a junta e quem estava ligado ao comércio da água, tudo fez para que parte dos dividendos que eram recebidos pela Câmara de Lourdes ficassem na freguesia, e conseguiram isso. Mas infelizmente já não tiveram possivelmente o apoio político, e possivelmente também alguns poderiam ter pensado que ao criarem um vasilhame de vidro e a tal cooperativa para garantir a distribuição, que estavam a perder o direito sobre a água, mas não perdiam. Mas pronto, os tempos também eram outros, não é?
Financeira também.
As partes eram outras. E depois também houve as outras empresas que estavam a surgir, um marketing muito forte, até de desprestígio de campanhas contra a água de Caneças. Dizendo que os distribuidores enchiam a água no início da Calçada de Carris, nos chafariz que havia ali. Quer dizer, houve uma série de campanha também que não foi abonatória para as pessoas honestas que faziam da vida, e eram dezenas de famílias, porque eram os donos das fontes, mas que depois havia outras famílias que firmavam com eles um compromisso, compravam-lhes, como disse a Dona Celeste, a bilha da água, enchiam as suas bilhas, que depois iam vender. Portanto, Caneças tinha uma quantidade de distribuidores que não eram só os donos das fontes. Portanto, havia dezenas e dezenas de famílias.
Gente que vinha
ligadas.
Todo lado, como.
As pessoas daqui, não é? Que viviam daquele ofício, pois que muitas famílias tinham o trabalho do campo, tinham o trabalho dos viveiristas, ou os homens dedicavam-se à venda de água, e depois havia a mulher que ainda continuava com o trabalho da lavadeira. Quer dizer, as pessoas tentaram agarrar aquilo que a terra lhes dava, e considerando as circunstâncias de um tempo tão difícil que era aqueles, que era o daquele tempo, e dando valor a tudo o que as pessoas fizeram, logicamente nem tudo bem feito, mas ninguém pode ter a capacidade de julgar ninguém, portanto só no momento é que se tomam as decisões, não é? E ninguém pode julgar aquilo que os outros fizeram, pode-se arbitrar alguma coisa, mas longe de julgar ou de desprestigiar o que foi feito. O que é certo é que, como em todas as terras, as pessoas tinham que sobreviver, o que é que a terra lhes dava? E a partir dali tentaram tudo. E o negócio das águas, como disseram, começa a perder importância nos finais da década de 60, não é? Mas pronto, era.
Nos dias de hoje, e com a redução de caudal que se verifica, seria praticamente impossível retomar este negócio.
Não sei, né? Porque houve também a construção um bocado arbitrária, não é? A construção, não é? Isso que calhar também foi capaz de interferir com os lençóis de água, não é? Com os nascentes. De certeza também. Agora não sei se alguém fez um estudo. Eu sei que aqui há uns anos, num outro executivo, houve alguém que teria interesse, que não, até uma pessoa estrangeira, pelo menos foi o que na altura tive conhecimento disso, que andou a sondar na expectativa de fazer renascer algum deste negócio. Mas depois, pronto, não. Foi uma situação que não avançou, não é? Agora, alguém que tenha forte interesse e queira ver o estado das nascentes e tudo mais, não é? Das minas e tudo mais.
Poderá avançar.
Pois, não sei.
Uma rádio feita para si. RLX Rádio Lisboa.
Durante o tempo, todo este negócio foi sendo adaptado. O transporte de bilhas de água para Lisboa começa a ser feito em carroças.
Cascais,
Estoril,
Alhandra,
Lisboa e tudo à volta.
Pois, claro.
Esse transporte começa a ser feito primeiro em carroças, com duas rodas.
Depois,
ainda antes das carroças, nos burros.
Lá está a fotografia.
Exatamente.
As ceiras levavam as bilhas.
Uhum. Depois a carroça já dava outra capacidade de transporte, mais ainda se conseguiu nessa capacidade de transporte com as galeras, até que chegam os automóveis.
Exatamente.
Pronto. Isto implicava aqui uma capacidade de adaptação aos novos tempos e às novas tecnologias que toda esta gente punha no seu trabalho.
Foi até 60. Foi até aos anos 60. Mas nos anos 60 já estava em decadência.
Muito bem.
Eu lembro perfeitamente.
Mas, pronto, as pessoas iam-se adaptando. Estávamos até aqui a falar há pouco, até porque esta terra, Canessas, era uma terra de trabalho e como sendo terra de trabalho, não havia umas dificuldades que outras terras passavam.
A maior parte eram quintas. Havia, e há ainda, já estão algumas, têm prédios, é natural, mas ainda há muita quinta em terra.
E nessas quintas nasciam as árvores de fruto.
Tudo, a agricultura, tudo.
A qualidade da agricultura também tinha que ver com a qualidade desta água?
Ah, pois também, a água era é diferente, a água era boa.
Contou-me há pouco que a pastelaria de Versalhes foi um dos últimos clientes das águas de Canessas. Isto porque as senhoras não queriam chá que não levasse água de Canessas.
Davam logo por isso. Quando não era feito com água de Canessas, denunciavam.
Uhum.
Pois, mas foi, a água foi vendida lá até a ver. Uhum. Quando fecharam as fontes, já não se pôde vender.
Muito bem. A sua família, Dona Teresa, sempre esteve ligada às fontes de Canessas, uma delas até era propriedade da sua família. Como é que se sente ao ver este negócio chegar ao fim e ser uma recordação?
Eu ainda era muito miúda, mas senti aquilo que o meu pai sentiu. O meu pai foi um grande lutador pela continuação da água, das fontes, e portanto eu lembro-me todas essas reuniões que eles faziam, de uma maneira geral, eram feitas em casa do meu pai, para depois irem à Câmara apresentar as suas razões, porque também tinham razões. Depois tivemos que aceitar, não houve mais nada a fazer, se não aceitar a situação. Ficámos com as recordações das fontes, ficámos com uma perda muito grande, porque houve muita gente que deixou de ter trabalho e Canessas era uma terra pobre. E, portanto, foi uma fase muito difícil que foi passada.
Era uma terra pobre, mas sempre com muito trabalho.
Era a da época. Era a da época. A época da guerra, o pós-guerra. Lembro-me da guerra perfeitamente, tinha 11 anos. E 10, quando a guerra acabou, lembro-me da guerra perfeitamente.
Aliás, chegou a haver pão que ia para Lisboa, escondido.
O meu avô fazia pão, o meu avô tinha forno. E tinha terras de trigo, mandava moer o trigo e fazia pão e fazia os merendeiros com chouriço. Vendia à socapa.
Claro.
Tinha que ser. E consumiam em casa. Nunca houve miséria.
Uhum.
Nunca houve miséria.
Mas de qualquer das formas, Canessas, Dona Teresa, sempre foi uma terra de trabalho. Falta água, mas...
Sempre foi uma terra de trabalho, foi preciso muito trabalho e Canessas as pessoas viveram razoavelmente bem enquanto o trabalho se manteve. Quando as águas foram fechadas, foi uma perda muito grande e houve muita gente que ficou sem os seus trabalhos e sem... E sem
condições
nenhumas para os seus sustentos e já com filhos pequenos, etc. Mas houve uma luta muito grande para que as águas continuassem, mas não foi possível. Não se conseguiu.
vamos mantendo viva a sua memória, vamos mantendo vivo esse património que é aqui de Canessas, desta vila, indelével, até porque eram também outros tempos em que Canessas não estava tão dependente, primeiro de Lisboa, depois de Lourdes e agora finalmente de Odivelas. Canessas é uma vila com identidade própria, inclusivamente agora faz e mal parte de uma união de freguesias com uma terra que nada tem que ver. Não acha pouco normal esta união de freguesias Ramada-Canessas? São terras que não têm nada a ver.
Claro que sim. Foi uma surpresa muito grande para nós, porque mas é a união, a Ramada cresceu muito, muito, enquanto durante muitos anos só tinha três casas. Nós passávamos para Lisboa na camioneta, havia uma tabernazinha ao pé da paragem da camioneta à beira da estrada e mais duas casas, e Ramada não tinha mais nada nem mais ninguém. Depois realmente Canessas encheu e ultrapassou, Ramada encheu e ultrapassou Canessas, por isso a razão da...
Mas a identidade própria desta vila merecia que fosse uma freguesia autónoma.
Acho que sim, sem dúvida nenhuma, pelas quintas que teve. Canessas teve quintas lindas, 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 prédios senhoriais que ainda hoje há destroços, e há pessoas que incriminam como as casas estão abandonadas e como as quintas estão abandonadas, mas as pessoas que fundaram as quintas ou que fizeram as quintas morreram e os seus herdeiros não tiveram a hipótese de manter, de continuar a manter as quintas.
São obras avultadas?
São?
Obras avultadas, em alguns casos.
Sim, sim. Vinha para cá, para Canessas, gente muito importante, gente de muito nome em Lisboa e...
Segundo creio, até o primeiro Presidente da República Portuguesa.
O general disse...
Morava lá embaixo no Largo, em frente ao Jardim dos Peixes, está lá o prédio onde ele morou, quando foi o primeiro Presidente da República Portuguesa. E o primeiro Presidente da Câmara de Loures era aqui de Canessas, o Duarte Sacavém, António Duarte Sacavém.
Muito bem, dizia-me... Dizia-me, Dona Teresa, há pouco...
Dizia que morou, houve aqui uma pensão, mais do que uma, duas pensões numa altura do princípio de Canessas, que morou também o general Vicente Freitas, que era uma pessoa bastante amiga de Canessas. O coronel João Brás de Oliveira, uma pessoa que trabalhou muito para Canessas e para a água, para conseguirmos água canalizada para Canessas, porque Canessas não tinha água canalizada. E muitas outras pessoas, figuras importantes de lojas boas de Lisboa, que tinham aqui as suas quintas.
O Macário era do Café Macário. Na Baixa.
Rua Augusta. Qual? Na Baixa.
O senhor Trenas tinha a casa Trenas na Rua da Prata. Era de louças orientais. E tinha também na Avenida de Roma, ao pé da Romeira. E não sei se tem que eu depois deixei de ir, mas eu ia muito a Lisboa, gostava muito.
Tudo gente que consumia estes ares puros de Canessas, estes ares diferentes de Canessas.
Tuberculose. Então havia tuberculose. A tuberculose foi uma devastação. Nós falamos desta, sim, senhor. Mas eu lembro-me da tuberculose. A tuberculose foi um horror. As pessoas tinham fugir. Até fugiam da linha para aqui. Havia pessoas, quem tinha dinheiro, porque também só vinha passar férias quem tinha dinheiro. Porque também não era assim tão fácil. O tipo de vida de hoje não tem nada a ver com o desses tempos.
Tempos também, sobretudo difíceis.
Claro.
Também era uma fonte de rendimento as casas que os veraneantes alugavam para vir passar férias a Canessas.
Eu comecia aqui e ia lá para cima, para a Coriscada, para a Beira Alta, e se nem que era tudo descalço. Os pés cheios de frieiras, as pernas cheias de frieiras. Aquela zona da Aveira era uma miséria. Na mesma altura que eu era miúda, eu estava aqui. Vivia aqui, mas o meu pai tinha carro, chofeirava. Os advogados eram advogados homens de muito saber, filhos de gente até muito humilde, mas homens de muito saber, e eu acompanhei isso tudo. Eu acompanhava aqui, mas também acompanhava fora. E agora acompanho a Espanha. Tenho filho casado.
É uma viagem mais longa, certamente.
Eu gosto de viver e gosto muito de saber. E gosto de elucidar, e se vejo que não estou a falar a verdade, eu digo, olha, que não era assim.
Muito bem. Fátima Morgado, abordámos há pouco esta questão da divisão administrativa e desta unificação com a Ramada, e ficámos a saber que há alguns anos atrás a Ramada eram duas casas e uma tabernazita ao pé da paragem da caminhonete. Como canecense incomoda esta falta de respeito pela cultura e pela tradição que resulta desta união de freguesias?
Eu não entendo isso assim. Pronto, foi uma medida política, pelas razões que na altura foram apresentadas. Só que eu acho que, embora Canessas tenha ficado unida administrativamente à Ramada, nós temos aqui um espírito muito forte, e que o sentimento da unidade ou das características que fazem parte da identidade de Canessas, que não se perdem. E nós, enquanto membros da Associação, também queremos fazer, pronto, também é uma forma de fazer valer ou manter essas memórias para que não se percam. Porque realmente, em relação à Ramada, eu dos meus tempos já não posso dizer, pronto, o grau de ocupação humana, mas Ramada tinha também a sua importância, porque eram terras de cultivo, e nós, no caminho até Lisboa, vemos no alto, não é, dos montes, uma série de moinhos, não é? Cada terra com a sua identidade, não é? E devido ao facto das atividades económicas terem sido alteradas, Canessas, em termos urbanísticos, cresceu muito mais do que, peço desculpa, a Ramada cresceu muito mais do que Canessas. No entanto, penso que as características que fazem Canessas o lugar que é em termos da história e do património local, penso que os canessenses não se sentem prejudicados com essa união.
Muito bem, mas lá dentro
agora,
do...
Só, por exemplo, eu, se fosse membro do governo político, o número primeiro era o de Canessas pela antiguidade e não pelo número de habitantes. Essa reivindicação devia de ser União das Freguesias, Canessas e Ramada.
Muito bem. Com o declínio das águas, que já vimos começa a acontecer na década de 60 do ano passado, Canessas tem que se voltar a adaptar, e havia aqui uma referência que eu queria fazer, não deixa de ser também uma simples homenagem a todos os que por lá trabalharam. Com o declínio das águas, como eu dizia, ficam os viveiristas, as lavadeiras também naquela altura começam a desaparecer e então a arboricultura torna-se o maior empregador da freguesia. A arboricultura era a empresa que ligava a nível de transportes de passageiros canessas a Lisboa. Foi das empresas que foram nacionalizadas e deram origem à Rodoviária Nacional, hoje Rodoviária de Lisboa, do Grupo Barraqueiro. Mas, além de serem o maior empregador da freguesia, a arboricultura era, à data da sua nacionalização, a empresa que detinha o melhor rácio de viaturas por quilómetro percorrido. Dona Teresa, tem saudades daquelas, digo eu, lindíssimas caminhonetes amarelas e cor-de-laranja?
Tenho saudades e conheci as primeiras caminhonetas da arboricultura. Mas caminhonetas que tinham um banco a atravessar, levavam poucos passageiros, e tinham um banco a atravessar e duas portas por onde entrar. Portanto, havia pessoas que entravam pela porta de trás, sentavam-se na parte de trás e uma porta à frente, onde outras pessoas entravam também. Mas era uma caminhoneta que levava poucos passageiros. Depois disso, começaram a haver caminhonetes boas, de bons transportes e com bons motoristas e com bons cobradores que faziam os transportes também de mercadorias para cima das caminhonetas.
Ainda nesse tempo muitas trouxas de roupa.
Sim, sim, muitas trouxas de roupa. Olha, à segunda-feira era o dia das lavadeiras irem a Lisboa levar as trouxas das roupas lavadas, claro, às suas clientes. E havia cá uma lavadeira em Canessas muito divertida. Então toda a gente procurava a caminhoneta das 8. Eu nessa altura andava a estudar em Lisboa. Procurava a caminhoneta das 8 horas para ir com as lavadeiras e com outros passageiros para ouvir as histórias delas, que eram umas histórias que eu não esqueço, fantásticas.
Uma viagem divertidíssima, certamente.
Divertidíssima,
certo. No entanto, já aqui fizemos a referência, as caminhonetes não andavam a água, aquilo na altura já funcionava a gasóleo. A água, e voltando aqui à nossa conversa de base que nos trouxe esta tarde a Canessas, vamos ter para a próxima semana um dia aberto no Centro Interpretativo das Águas de Canessas, onde se vai falar certamente muito de água. Fátima Morgado, é a altura para quem gosta de água, para quem gosta do património, para quem gosta da cultura, passar por Canessas, ver como é que estão as fontes nesta altura, deixar até, quem sabe, sugestões e ideias.
Penso, pronto, está pensado realmente, como disse, um dia aberto.
Próximo domingo, próximo,
sim. Irão acontecer algumas atividades, possivelmente que serão do gosto da população, seja da população local, seja de pessoas que queiram vir de outras regiões. É um desafio, porque Canessas ainda tem os seus parques de merendas. Tem locais aprazíveis que se podem visitar. Quando no Festival da Sopa 2019 houve um passeio pelas fontes e foi uma iniciativa da Câmara e a Associação foi convidada a participar, a organizar, portanto, a parte das visitas com a explicação à fonte que vai abrir ao público no próximo domingo, no próximo sábado, e acolheu a vinda de muita gente, não só do concelho, mas também fora do concelho, porque houve muita publicitação e havia pessoas que quiseram regressar porque as famílias tinham que estar cá nos tempos mais áureos, que vinham a Caneças passar aqui o tempo de verão, ou apenas porque vinham participar nas festas, que eram inúmeras também, que se faziam, desde a festa da Páscoa, a festa de São Pedro, que também foi feita, embora com um largo período de interregno, a festa dos veraneantes, que se realizava em setembro, onde havia a procissão também em honra de São Sebastião. E houve muitas pessoas que quiseram vir ver, porque se lembravam desses tempos. Outras pessoas, porque ouviram falar, também vieram, quiseram participar nessa atividade. Foi a visita a alguns espaços ligados à história local, designadamente a Fonte das Fontainhas, a Fonte dos Passarinhos, a Fonte das Pissarras.
E das que faziam parte do circuito de comercialização de água. Faltaria a Fonte dos Castanheiros e a Fonte da Quinta do Castelo de Vide, certo?
A Fonte Castelo de Vide, sim.
Muito bem. Este centro interpretativo das Águas de Caneças é um investimento avultado, mais de 700 mil euros. Os investimentos na cultura nunca são em demasia. O que é que este novo centro interpretativo pode fazer pela Água de Caneças?
É um investimento considerável, mas realmente em termos de cultura, e se queremos deixar alguma coisa para as gerações vindouras, se queremos também atrair pessoas ao território, quando eu digo território, Caneças integrado no Conselho de Odivelas e as outras freguesias que fazem parte deste jovem concelho, é uma mais-valia para todos. E nós, enquanto canecenses, congratulamos-nos com o que vai acontecer, porque é uma forma, é o depósito das memórias de muitas pessoas que se vai conseguir num espaço digno, que pode ter, penso eu, que quando se envolve as memórias ligadas à vida, ligada à água, como já vimos aqui nesta conversa, vamos sempre buscar outras memórias, não é? Outras vivências. E a história também é aquilo que confere identidade às pessoas que vivem num determinado espaço, independentemente de nascerem, porque às vezes não significa que nascer que se gosta mais de um local, às vezes, pronto, felizmente há essa heterogeneidade. É uma mais-valia para atrair também os jovens, para atrair os jovens que vivem aqui na freguesia, que vivem no concelho, na área metropolitana de Lisboa. Estamos tão próximos de Lisboa e ao criarem este centro podem criá-lo em articulação com outros elementos museológicos, com outro tipo de iniciativas que se fazem ao nível da área metropolitana. Portanto, pode haver aqui uma grande reciprocidade de movimento de pessoas, de conhecimento, de atração local. E depois sempre temos aqui aquilo que nós vínhamos dizendo no início, temos o aqueduto, temos o aqueduto do Olival do Santíssimo, temos o aqueduto do Val da Moura, do Poço da Bomba, dos Salgueiros, que integram um grande aqueduto das Águas Livres, que estamos tão próximos de todas estas vivências ligadas à água, à construção das fontes, que são polos de atração, aliados à boa gastronomia, onde temos os doces, a boa confecção de doces, ao pão, espaços verdes. Quer dizer, temos uma série de condições. Só nos falta, para lembrar, para fixar ainda e para atrair mais pessoas que possam desfrutar do património material que ainda existe, uma visita antes das Pedras Grandes. Só nos falta, se calhar, um hotel. Como dizia a Dona Teresa, em tempos idos havia mais do que um. Vinham para cá equipas de futebol, segundo os testemunhos do pai da Dona Teresa, do Sr. Armando Mateus, vinham fazer cá o estágio, o Belenenses, o Benfica, outras equipas que daquela altura faziam parte da primeira divisão de futebol. E até é curioso porque o Alexandre Mano Mateus fez uma carta na altura que Portugal entra no campeonato da Europa, na Inglaterra,
principalmente. 1966.
Né? Houve uma carta para a Federação, feita por ele, a convidar para virem desfrutar aqui do espaço, porque tínhamos as qualidades fenomenais do ar, não é? O sossego, para o estágio. Mas pronto, isto é uma curiosidade.
Muito bem. Vários motivos para que se possa pensar numa visita a Canessas e, se calhar, tudo quanto nos disse poderia fazer sentido se fosse incluído num roteiro mais generalizado que, enfim, pudesse mostrar todas as potencialidades de Canessas a quem nos visita.
Só queremos dizer isso, pronto, achamos que isto é o pontapé de saída para outras coisas que podem engrandecer aqui o nosso território, não é?
Muito bem.
E a vida das pessoas, não é? Porque estes investimentos também contribuem para a saúde mental das pessoas, são uma mais-valia, não é? Juntando a todas as dificuldades que nós sabemos que existem, em termos económicos, financeiros, que as pessoas não, pronto, mas a cultura também é uma marca também que ajuda a esse bem-estar, não é? A qualidade de vida, tudo aquilo que se possa conseguir para melhorar a vida das pessoas, não é?
Muito bem, terminamos aqui esta nossa visita a Canessas, onde estivemos na Associação Amigos de Canessas, uma associação criada precisamente para preservar a cultura e a riqueza patrimonial desta vila. Fique com essa informação, não vá em promessas, beba água de Canessas, pode ser que ainda futuramente o possa vir a fazer, porque foi precisamente a água de Canessas o motivo desta nossa agradável conversa. Voltamos para a semana com outro assunto e outro convidado.
Cabeças, que perdemos.
Conversas com a alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com a alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.